Olá, foliões e sambistas de todo o Brasil, eu sou Vitor Mello.
Eu sou Beatriz Freire.
E eu sou o Thomas Reis.
E nós somos o podcast Carnavalize. Depois de um gigantesco hiato, né? O nosso último podcast foi praticamente no Carnaval ainda de 2022, que aconteceu lá no meio do ano. A gente tá voltando para soltar musculatura. Esse episódio de hoje vai ser muito, muito breve, assim, é só um panorama mesmo de como a gente vai para esses ensaios técnicos, como a gente pode esperar ainda essa repercussão do pré-carnaval que está quase batendo na porta. E também para a gente poder explicar um pouco do porquê esse nosso sumiço, né? A gente está fazendo um projeto aqui dentro do Carnavalize que demandou algumas viagens de membros para São Paulo. A gente foi premiado pelo PROAC, Programa de Ação Cultural de São Paulo, lá pelo edital, promovido pelo governo do estado, de São Paulo, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, sobre as matriarcas, né, das escolas de São Paulo, e que pavimentaram todo esse caminho que a gente conhece aí até hoje, e com certeza solidificaram as escolas de samba como grandes bastiões culturais paulistas. Se você quiser saber um pouco mais, já pode entrar lá no nosso Instagram, a gente está começando a soltar os primeiros spoilers, e em breve a exposição e todo o conteúdo que a gente vai produzir em relação a esse projeto vai estar no ar e disponível para acesso. Mas é isso. O podcast Carnavalize está voltando com todo vapor. Hoje a gente tem essa tentativa de desenferrujar um pouquinho e passar por cima de tudo o que rolou e comentar ainda um pouquinho do que vai rolar, né? As datas, preparativos para esse retorno do carnaval, que hoje, quando a gente está gravando esse podcast, faltam 47 dias para a sexta-feira de carnaval, para as escolas, enfim, cruzarem aquela Sapucaí, aquele chão, aquela avenida sagrada, e apertar os nossos coraçõezinhos sempre que tocar a sirene que inicia o desfile da nossa escola. Bia, Thomas, sintam-se à vontade para dar essas boas-vindas depois desse gigantesco período de recesso aí do Carnavalize, e é muito bom poder estar de volta, meus amigos.
Muita saudade de conversar semanalmente aqui com vocês, com o Thomas e com o Vitor, além das participações ilustres que a gente tinha vez ou outra. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui de gravar, a gente publicou o último episódio aqui em parceria com a Central 3 há 8 meses, então estamos há quase uma gestação, afastados da podosfera, 2 vezes uma licença maternidade, né? Mas a gente estava com saudade, apesar de muito ocupados. Voltamos, foi difícil virar a página depois do Carnaval 2022, muitas coisas aconteceram, parece que veio uma avalanche assim de 2 carnavais aí não vividos de uma vez só, a gente precisou de um tempo para se recuperar disso também, mas cá estamos e não vamos nos desgrudar mais daqui até o Carnaval e esperamos que além dele também. Nosso intuito é seguir por aqui com vocês, juntinhos, papeando toda semana.
Que honra estar de volta, meus amigos. Parece que, como os meus amigos já adiantaram, muito tempo se passou. Acho que a gente ficou muito, muito, muito mal acostumado com um intervalo muito grande entre um carnaval e outro, que a gente ficou meio perdido nesse espaço de tempo curto que a gente teve, né? Felizmente, estamos caminhando para o retorno oficial do carnaval, né? Porque no último ano, em 2022, o carnaval, infelizmente, aconteceu fora da sua época, né? Aconteceu no mês de abril. Os desfiles das escolas de samba aconteceram em abril, né? Alguns estados, alguns carnavais tão famosos, Brasil afora, infelizmente, foram cancelados. Então, se espera para 2023 é esse retorno em massa do carnaval, da festa que a gente ama tanto. E a gente ama tanto que a gente voltou agora para ficar ao lado de vocês semanalmente até o dia que anunciarem lá na Sapucaí, tocarem a sirene que as escolas irão entrar. Mas até chegar lá, teremos muito caminho para ser trilhado aí e a gente vai conversar bastante sobre isso aqui no nosso podcast.
É isso. Então a gente agora vamos fazer. A gente vai ter que fazer, na verdade, um podcast JK, 50 meses em 5 semanas, né? E tirar esse atraso que não teve jeito. É, vamos começar então falando ainda para quem também está chegando agora, quer se recapitular e se posicionar nesse pré-carnaval. A gente vai citar as ordens dos desfiles, né? Os sorteios ocorreram ainda em 2022, quase já ali, faz um tempinho, que às vezes faz tanto tempo que as pessoas nem lembram mais. Começar pela Série Ouro, vou falar a ordem e também o enredo e o carnavalesco, que está assinando o enredo, e aí depois a gente comenta um pouquinho sobre se alguém tem uma aposta que acha que vai se sobressair, se tem um enredo queridinho, porque relembrando, a gente vai ter episódios que vão falar só sobre os enredos, vão falar só sobre os sambas. Hoje é mesmo só um
apanhado geral, né?
É, um apanhado geral.
Mas é um resumão em pouco tempo. Mas é só outra coisa, Vitor, antes de você falar sobre as ordens. Esse ano o carnaval que é um pouco mais cedo, né? Se já foi em abril do ano passado, retorna muito mais cedo agora, né? Que a data prevista para o início dos desfiles ali é a partir do dia 17 de fevereiro. Então, tudo mais curto, tanto para quem está acompanhando, quanto para os trabalhadores dos barracões, né? Os carnavalescos e toda a equipe de carnaval vai ter que correr bastante para colocar esse carnaval na avenida, mas bora lá.
É isso, Tom. Dia 17, sexta-feira, aí vai até no dia 20, que é a segunda, último dia de desfile das escolas do Grupo Especial Carioca. Dia 22, quarta de cinzas, com a apuração e a nova campeã, ou a bicampeã Grande Rio, quem sabe. E no dia 25, sábado das campeãs, com aquele clássico desfile das 6 melhores posicionadas na apuração da última quarta-feira. Então, partindo para a ordem dos desfiles do acesso, abrindo o carnaval e a sexta-feira de carnaval, arranco do Gente Dentro, com o enredo Zé Espinguela, Chão do Meu Terreiro, carnavalesco Antônio Gonzaga, né, que já trabalhava na criação do carnaval junto dos carnavalescos Bora e Haddad, agora assinando pela primeira vez um carnaval solo no arranco. Lins Imperial, a segunda escolha. Quem pode falar, quem, se alguém quiser falar, queria falar alguma coisa?
Nada, eu só ia dizer que eu sou Gonzaga desde os tempos de composição do nosso querido Torrão Amado, né, Vitor Mello?
Com certeza, sim. Para quem tinha sempre as melhores camisas lá nas disputas, eu acho que a gente, criação visual, a gente pode esperar muito requinte e bom gosto do nosso salgueirense Antônio Gonzaga. Segunda escola de sexta-feira, Lins Imperial, com o enredo Madame Satã, Resistir para Existir. Carnavalescos Raí Menezes e Eduardo Gonçalves. Terceira escola de sexta-feira, Acadêmicos de Vigário Geral, A Fantástica Fábrica da Alegria. Carnavalescos Alexandre Costa, Marcos Duval e Lino Salles. Quarta escola, Estácio de Sá, com enredo São João, São Luís Maranhão. Acende a Fogueira do Meu Coração, com o carnavalesco Mauro Leite, né, o ex-assistente da Rosa Magalhães. A quinta escola da sexta-feira, Unidos de Padre Miguel, a nossa queridinha UPM, com enredo Baião de Mouros, com carnavalesco Edson Pereira e Wagner Gonçalves, o Edson fazendo, nem sei mais se é dupla função, se é tripla, não sei se ele está assinando em São Paulo, mas eu sei que também assina na minha escola, no Salgueiro. Sexta escola, Acadêmicos de Niterói, com enredo Carnaval da Vitória, carnavalesco André Rodrigues. Acadêmicos de Niterói é a escola que vai substituir, né? Teve no futebol e nos esportes, a gente chama de name rights, fez a aquisição dos name rights aí da Acadêmicos do Sossego, e com esse grandioso carnavalesco André Rodrigues, que agora também assina como carnavalesco da Beija-Flor de Nilópolis, a gente vai ver ali daqui a pouquinho. A última escola do primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro é a São Clemente, com o enredo O Achamento do Velho Mundo, e com o carnavalesco nosso amigo Jorge Silveira.
É um primeiro dia de perder o fôlego também, né? Tem bastante escolas de piso aí, escolas que estavam ontem, né, no grupo especial, como o Estácio, São Clemente, e escola que subiu o arranco também pode fazer uma surpresa aí, como já comentaram no início, né? Já na segunda noite, tem que se segurar bem na arquibancada, porque a noite vai ser longa, né? São 8 escolas na segunda noite. Abrindo os trabalhos, a escola que subiu, União de Jacarepaguá, com Manuel Congo, Mariana Crioula, Heróis da Liberdade no Vale do Café. Os carnavalescos são Lucas Lopes e Rodrigo Menier. A segunda da noite é Unidos da Ponte, com o enredo Liberte Nosso Sagrado, o legado ancestral de mãe menininha de Oxum. Os carnavalescos são Guilherme Diniz e Rodrigo Marques. A terceira escola a desfilar no sábado é a Unidos de Bangu, a Guju. É assim, Vitor, que fala?
Não, a Ganju.
A Ganju, a visão do fogo, a voz do trovão no reino de Oió. O carnavalesco Robson Goulart. É, a quarta é desfilar em cima da hora, Esperança Presente. O carnaval vai ser desenvolvido pelo carnavalesco Marcos Antônio Falieiros e Carlos Eduardo, conhecido como Cadu. A quinta escola, Unidos do Porto da Pedra, com o retorno de Mauro Quintais para desenvolver o enredo A Invenção da Amazônia, um delírio no imaginário de Júlio Verne. A sexta escola, União da Ilha do Governador, com o Encontro das Águas no Templo do Momo, Caio Rodrigues, o encontro entre a Madrinha Portela e a União da Ilha do Governador, né, as duas águias. A sétima escola, Império da Tijuca, Cores de Axé, desenvolvido pelo carnavalesco Juninho Pernambucano, Júnior Pernambucano e Ricardo Hesses. E para fechar a noite, lá da Baixada, Inocentes de Belfort Roxo, com o enredo Mulheres de Barro, desenvolvido pelo carnavalesco Lucas Milato. Diga lá, Vitor Melo, diga lá.
Em São Januário, fenomenal.
Gol de quem? Gol de quem?
Juninho Pernambucano, grande carnavalista e jogador de futebol do Império da Tijuca.
Craque dos dois lados, pô. O Júnior Pernambucano que retorna ao Império da Tijuca, que já fez grandes carnavais da escola do Morro da Formiga, né?
É, de fato, tem que se segurar aí na Sapucaí, não só pela quantidade de escola e pela quantidade de macumba que vai ter, tem que firmar o ponto bem aí no sábado, porque eu acho que é característico, né, essa temática, as escolas do acesso recorrem muito à temática afro-brasileira e eu particularmente gosto muito. E ainda mais tendo em vista a última apuração do grupo de acesso, né, a Série Ouro agora, como é chamada, aí mesmo que a gente pode esperar tudo, Tom, como você falou ali, relembrando as escolas que vão abrir o carnaval na sexta-feira e também o segundo dia, com a descida da Cubango e da Santa Cruz e as colocações que a gente teve no último carnaval, eu acho que é um carnaval assim, imprevisível, né?
Eu já combinei com o Thomas e assim com os nossos amigos mais próximos, inclusive vamos deixar combinado aqui com vocês, que o nosso carnaval da Série A vai ser para se divertir, para se distrair, para matar a saudade da escola de samba, que a gente não vai ligar para a competição, esse negócio de apostar em bolão é furada, é estresse, é perda de tempo, porque tudo que a gente vê na avenida pode correr por água abaixo, né? Virar de cabeça para baixo, assim, é tudo ao contrário, você fecha o olho e vai na sorte.
E ainda sofremos
sorte.
Com o resultado do passado, né? Mas às vezes nem é tão furado esse bolão, né? Porque muitas vezes as pedras da Série Ouro são cantadas muito antes dos desfiles, né? Talvez se colocar uma graninha ali antes já dá para saber o que vai acontecer, né? Infelizmente, a Série Ouro com escolas tão grandes, com grandes potenciais, grandes carnavalescos, enredos, sambas... A gente vai voltar para falar isso, mas mais uma vez a safra da Série Ouro é uma excelente safra. Infelizmente sofre com esses problemas de administração que acabam beneficiando umas e outras escolas. Né?
Com certeza. Não só uma ótima safra, como uma belíssima produção também de CD ali do nosso querido Macaco Branco. E falando aí de casar um dinheirinho, acho que a gente está torcendo aí pelo dia que algum detentor dos meios de produção carnavalesco, se é que vocês me entendem, possa abrir uma banquinha de aposta aí, né? Uma Bet365 da Purpurina, imagina. Pô,
eu conheço gente que vai ficar sem nada.
Inclusive, aqui temos dois que vão perder muito dinheiro nisso. Eu acho que quem deveria abrir isso é o nosso amigo Raí Chaves, que é o dono do bolão lá. O bolão já faz isso, só que agora precisa fazer a forma de casar o dinheiro nas apostas, né? Odds altas, odds baixas, quem sobe, quem desce, quem leva.
O mercado de apostas já dominou o Brasil mesmo, pô. Então só falta chegar no carnaval, pô. Assim, se bem que tem o jogo do bicho já, né? Então acho que fica um pouco pegado aí pro...
Divisão de espaço aí fica complicado.
Mas agora, falando sério, a gente parte pro grupo especial, e a ordem e os enredos. Quando a Beatriz Freire, né, vai estar um pouquinho essa belíssima, essa eloquente voz que ela tem.
Meu Deus, eu sou zoada até quando eu tô quieta. Vamos lá. Então, vamos abrir os desfiles de domingo do grupo especial. Agora a gente volta também esses dias normais, né? Série A. Na sexta, no sábado, grupo especial, no domingo e na segunda. Ficou tudo desarranjado em 2022, a gente se perdia para dizer que escola desfilava em qual dia, né? Então vamos lá, no domingo, dia 19, a gente abre com o Império Serrano cantando Lugares de Arlindo, desenvolvido pelo carnavalesco Alex de Souza. Em seguida vem a campeã do último carnaval, a Grande Rio, ainda com os carnavalescos Gabriel Haddad, Leonardo Bora, com enredo O Zeca, o pagode onde é que é, andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar. Em uma homenagem...
Desiste, não vamos procurar o Zeca, não, é muito, muito, muito longe esse, muito longe esse título aí, já desistiu.
Eu acho que a gente
nome,
vai achar ele pertinho, mais perto do que a gente tá imaginando. Em terceiro lugar, a gente tem a Mocidade Independente de Padre Miguel, com enredo Terra de Meu Céu, Estrelas do Meu Chão, desenvolvido pelo recém-chegado à escola, carnavalesco Marcos Ferreira. Em quarto lugar, no domingo, a gente vai ver a Unidos da Tijuca, com enredo É Onda Que Vai, É Onda Que Vem, Serei a Bahia de Todos os Santos a se mirar no samba da minha terra, a ser desenvolvido pelo carnavalesco Jacques Vasconcelos pelo segundo carnaval consecutivo.
A Rosa Magalhães fez escola mesmo, né? Só título grande esse ano, meu Deus.
Adoro,
gente.
Eu amo título grande. Acho que é um movimento que
mesmo...
a gente tem que lutar.
E ela mesmo não cumpriu com os títulos grandes tradicionais dela, né?
Pois é, a gente vai chegar lá.
Vermelha Paixão.
O Vitor já antecipou aqui, então, em quinto lugar. Ali, ainda pertinho da Tijuca, a gente vai para andar aí para... ver o Salgueiro, né, com o enredo Delírios de um Paraíso Vermelho, que conta pela primeira vez com o carnavalesco Edson Pereira assinando o seu desfile. E por último, a gente fecha o dia com uma escola que vem sendo muito comentada, a Mangueira, com o enredo As Áfricas que a Bahia Canta, e que teve, né, a saída do Leandro Vieira e recebe agora uma dupla de carnavalescos. É a Nick Salmão e o Guilherme Estevão, que finalmente faz sua estreia à frente de uma escola do grupo especial nesse cargo oficial de carnavalístico. Assim, teremos um domingo, nosso primeiro dia de desfiles do grupo especial.
Oiá por nós.
Oiá por nós.
com certeza, acho que a primeira coisa que chama atenção assim é ver uma recém-campeã sendo a segunda... Porque, tipo, o Império Serrano a gente não tem o que fazer, né? A escola que sobe abre os desfiles ali no domingo. Mas sendo a primeira... A segunda colocada, a primeira escola oriunda do sorteio da Liesa, não tem como a gente não reparar que é a Grande Rio que vai abrir, né? Esse sorteio ali. Mas, sem dúvidas, eu acho que... Recentemente, eu acho que é a maior... É a maior divisão que existe de forma... Como que eu posso dizer? Que isso?
Gastei aqui.
Ele é um
mini Aurélio.
Aurélio.
Caralho, eu fiquei arrepiado, tá?
Vitor, nosso professor Pasquale ficou impressionado com seus conhecimentos, Thomas.
Boa noite.
Ó, não só por causa da Grande Rio. Tem a Mangueira, como a Bia falou, tá tipo muito badalada, tem um samba muito forte, né? Tem toda essa esse pré-carnaval comentado. Tem o Império Serrano, que vem tipo com um carnaval gigantesco em 2022. É, tem homenageando um dos seus principais baluartes, que é o Arlindão. Tem todas as cartas ao seu favor, né? Eu tenho o Sandro Avelar prometendo fazer simplesmente o maior carnaval da história do Império Serrano. É, tem o Salgueiro, que está vindo também mordido com o Edson Pereira, que não fez outra coisa a não ser entregar carnavais gigantescos aí na Vila Isabel. Tem o Anísio da Tijuca, que também tem toda uma conjuntura positiva ali de samba, enredo. Tem essa manutenção do trabalho do Jaque Vasconcelos.
E que vem mordida de 2022, porque
verdade.
Se sente injustiçada pela posição que terminou, né?
Habla, Tijucana, habla.
Eu não hablei nada. Eu tô falando o que a escola está sentindo. As minhas opiniões vocês vão conferir logo menos. Episódios aí... à frente. Não quero spoiler.
E são escolas de comunidades fortes, né? A Mocidade, Salgueiro, Mangueira, são escolas grandes com grandes comunidades. É isso que o Victor falou mesmo. Esse primeiro dia tá um dia muito acima do nível para um domingo, né? Porque, infelizmente, a gente tem isso no subconsciente, né? De que o primeiro dia é inferior ao segundo, mas se for contar pelo sorteio, acho que isso não se faz nesse ano, né? Esperamos que a gente tenha dois anos de alto de dois dias de alto nível.
É, a única escola desse primeiro dia que ainda não, né? Que demonstra ser uma certa incógnita e ter comentários negativos acerca desse pré-carnaval por enquanto é a Mocidade, que tem muitos boatos ainda que a gente não consegue confirmar, até porque o carnaval só se faz na avenida mesmo, só se mostra na avenida, né? Até então a gente não consegue ter sentenças 100% definidas. E é isso que o Tom falou. Eu acho que é a gente esperar um grande mesmo, um grandiosos dois dias de desfiles assim e abrir com o pé direito. É, alguém quer fazer mais um comentário? Eu posso partir para a segunda-feira de carnaval.
Vai que a sua hora é essa, Vitor.
Então, abrindo a segunda-feira de carnaval, no dia 20 de fevereiro de 2023, Paraíso do Tuiuti, com o enredo Mogangueiro da Cara Preta, assinado por Rosa Magalhães e João Vitor Araújo. A segunda escola é a Portela, o azul que vem do infinito, comemorando o centenário da azul e branco, né, da Nossa Majestade do Samba. Os carnavalescos ainda continuam os mesmos do último ano, Renato e Márcia Lage. A terceira escola de segunda-feira é Unidos de Vila Isabel, com a volta do Paulo Barros, e o enredo Nessa Festa Eu Levo Fé. A quarta escola a desfilar na segunda, como a Bia falou, é uma escola que vem também muito badalada com a chegada do Leandro Vieira, é a Imperatriz Leopoldinense, com o enredo, a La Rosa Magalhães, o aperreio do cabra que o excomungado tratou com má querença, e o Santíssimo não deu guarida. A Beija-Flor de Nilópolis, quinta escola, com o enredo Brava Gente, o grito dos excluídos no bicentenário da independência, carnavalescos Alexandre Lousada, e agora assinando também como carnavalesco, André Rodrigues. A sexta e última escola do Carnaval Carioca é Unidos da Viradouro, com o enredo Rosa Maria Egipsíaca, com o carnavalesco Tarcísio Zanon, né, que separou da dupla enquanto carnavalesco Marcos Ferreira, que agora também está assinando o solo na Mocidade Independente de Padre Miguel. E aí, pessoal?
Me chama atenção, porque eu, apesar da segunda, do domingo nos parecer muito forte, eu não vejo brecha assim nessa segunda-feira, sabe? Talvez a gente fique um pouco reticente com o trabalho do Paulo Barros, que às vezes pode soar muito repetitivo pelas estratégias que ele usa, mas a gente vai tratar isso em episódios mais à frente, sobre o que esperar, sobre os enredos e tal. Mas o que o Samba da Vila tem botado gente para dançar é brincadeira, assim. E nem figura entre os grandões, assim, da safra, né? Que a gente também vai tratar mais à frente. Mas acho que pode garantir um desfile divertidíssimo. Acho que nesse dia passam grandes sambas, enredos importantíssimos. Não sei, acho que eu vou continuar manifestando uma preferenciazinha, assim, no todo pela segunda-feira.
É, não tem como, é uma segunda-feira de peso também, essa sequência ali final, enfim, se você for olhar ali qual que poderia deixar a desejar, a gente vê muitas críticas pro lado da Portela, mas a gente tem que levar em consideração que é o centenário da Portela, e na avenida a comunidade, a escola vai cantar, vai forte, então é difícil fazer um questionamento uma ou outra. Felizmente, no Carnaval do Retorno de verdade para data fevereiro, teremos 2 grandes dias de desfiles, né? Acredito nisso. Mas vou fazer uma provocação para vocês, que a justificativa vocês podem deixar para um programa seguinte, mas vocês acham que a safra desse ano é superior ou inferior à do ano passado?
De enredo ou de samba?
De enredo.
Eu tô lembrando assim, qual é a safra do ano passado mesmo?
Eu vou ler aqui para você, então.
Tanta coisa já passou.
Grande Rio, fala majestade de chás de Exu, beija-flor de Nilópolis. Empretecer o pensamento é ouvir a voz da beija-flor. Viradouro, não há tristeza que possa suportar tanta alegria. Unidos de Vila Isabel, canta, canta minha gente. A vila é de Martinho. Portela, Ijeoxé, Baobá. Salgueiro, resistência. Mangueira, Angenor, José e Laurindo. Mocidade, Batuque é o Caçador, Tijuca, o Aranã, a Resistência Vermelha, Imperatriz, Meninos, eu vivi onde canta o Sabiá, onde cantam Dalva e Lamartine, Paraíso do Tuiuti, Caribati, que nossos caminhos se abram, Tuiuti canta, histórias de luta, sabedoria e resistência negra, e São Clemente, minha vida é uma peça.
Cara, eu acho que. Eu tava contando aqui na mão quantos eu acho melhor de 2022. Eu acho que eu prefiro 6 de 2022 e prefiro do Império Serrano, então dá 6, 6. Eu acho que, tipo, empata aqui pra mim, em questão de enredo, assim.
Eu acho equilibrado também. Tuiuti que eu prefiro desse ano, a São Clemente que não existe, que eu concordo, não tá mais ali, né? Que eu concordo com o
Assim,
Vitor que, considerando o Império, eu prefiro. Acho que é tudo muito equilibrado.
E a gente também não pode cometer certo anacronismo, porque a gente já viu os desfiles dos enredos de 2022, né? Então
Exato.
tem que ter o distanciamento não tem como a gente comparar duas coisas com distanciamentos diferentes. Eu acho que, pensando num período do pré-carnaval de 2022, eu preferiria o de 2022. Mas pensando que eu já vi os desfiles de 2022 e o que eu posso ver de 2023, eu acho que eles dão uma equilibrada ali.
Eu acho que. Eu só queria pegar um gancho do que o Thomas falou da Portela. Eu acho que as grandes críticas à Portela vêm por escolhas dos seus diretores artísticos, assim, pelos seus carnavalescos, né? A gente viu alguns erros, algumas retratações grosseiras de um navio
Racistas, né?
negreiro, isso, racistas, de um navio negreiro. De fantasias desse ano representando Macunaíma. Então, acho que toda a repercussão negativa que a Portela teve até então está mais centrada sobre essas escolhas. E até tiro a escolha do samba enredo dessa crítica, porque isso se constrói ao longo de um pré-carnaval, do que propriamente de movimentos associados ao que se vai, ao que se tem para discutir a grosso modo na escola, né? Pela abordagem do centenário. Acho que essas escolhas são muito mais questionáveis e devem sim ser bem mais criticadas do que qualquer outro ponto que tangencia aí um estar acima ou abaixo, que seria perfeitamente discutível dos 100 anos da Majestade do Samba. Mas isso a gente pode discutir mais para frente também, só ficar registrado por enquanto o porquê se fazem algumas críticas aí ao Carnaval da Portela nessa segunda-feira que seria tão forte, nossa primeira centenária, né? Nossa primeira escola centenária aí do grupo que a gente tem. Mas vamos seguindo.
E findando as ordens e os enredos, assim, e esses comentários iniciais, a gente parte agora para o que está quicando ali. Só falta chutar e meter o gol, que são os ensaios técnicos. Em seguida, agora a ordem natural das datas. Os ensaios vão começar em janeiro, no dia 14 de janeiro, com as primeiras escolas do Grupo Ouro, e no dia 15 de janeiro, com as duas primeiras escolas do grupo especial, né? Eu vou falar as ordens aqui, sempre falando com esses casais de final de de escolas dentro do mesmo final de semana, né? No dia 14 e no dia 15, tem Lins Imperial, começando às 8 horas, Inocentes Belfor Roxo, Estácio de Sá. E no domingo, Império Serrano e Parásito do Tuiuti, começando às 8h30. É, no segundo final de semana, dia 21 de janeiro e dia 22, começando 7h30, Arranco do Engenho de Dentro, são quatro escolas nesse segundo dia do grupo de acesso, Arranco do Engenho de Dentro, Unidos da Ponte, Unidos de Bangu e União da Ilha. É, no dia 22 de janeiro, que é o grupo especial, Imperatriz e Unidos da Tijuca. Nesse terceiro final de semana, dia 28 e 29 de janeiro, também quatro escolas no grupo de acesso. Começa novamente 7h30, às 19h30, União de Jacarepaguá, Acadêmicos de Vigário Geral, Unidos de Padre Miguel e Porto da Pedra. No dia 29, Mocidade e Mangueira. No dia 4 de fevereiro, faltando ali quase duas semaninhas para o carnaval, em cima da hora, Império da Tijuca, Acadêmicos de Niterói e São Clemente. Aí no dia 5 do 2, Salgueiro e Portela. E aí, dia 11 e dia 12, que é o penúltimo final de semana antes do carnaval. Não, é o último final de semana antes do carnaval. São dois dias de grupo especial. E aí acontece uma inversão que, pelo menos desde que eu acompanho o carnaval, nunca ocorreu. Eu não sei se antes já havia acontecido. Mas a lavagem da Sapucaí, né, que é aquele evento característico e muito clássico da cidade do Rio de Janeiro, ocorre não mais com a campeã do carnaval e com o teste de luz e som tão característico do final do domingo anterior aos inícios dos desfiles. No dia 11 do 2, 11 de fevereiro, que é um sábado, tem a lavagem da Sapucaí, Vila Isabel e Viradouro. E no dia 12 de fevereiro, tem a Beija-Flor e a Grande Rio, né, a última campeã do carnaval, com um teste de luz e som. Eu só não me recorre aqui exatamente, eu, Thomas ou a Bia podem me ajudar, no dia 11 do 2 também há o teste de luz e som ou ele fica exclusivo só para o dia 12 mesmo?
Não é teste de luz e som, né? Não vai ser um teste, mas as quatro últimas escolas, que são as que você citou aí, nos dois dias irão utilizar a iluminação do dia oficial e o som do dia oficial também. Então,
entendi.
É uma coisa, uma experiência nova também, né? Porque normalmente era só a última, uma escola só, do último dia, que passava a primeira lavagem e, na sequência, o teste de luz e som. Então, esse ano, muitas alterações aí nesse cenário. Acho positivo pelo fato de que mais de uma escola poderão experimentar o som oficial, né? Que a gente sabe que no ensaio técnico o som vai ali mais no carro que passa, né? No carro de som que passa. Então fica legal para que as mais escolas tenham noção ali. São as quatro primeiras, né? As quatro primeiras que terminaram do desfile do ano passado, de trás para frente, né? Grande Rio, Beija-Flor, Viradouro e Vila. Então as quatro terão esse direito aí de fazer o teste de luz e som esse ano. A crítica, para a gente falar que a gente não vai fazer uma crítica aos ensaios técnicos, fica mais uma vez pelo horário, né? Domingo, o último ensaio começar às 10 horas da noite, é um pouco complicado para o trabalhador que tem que acordar cedo na segunda-feira. A gente sabe das complicações com os transportes públicos, né? Da meia-noite, o metrô não quer saber, eles fecham, então fica complicado essa volta para casa, né? Não sei se eles vão mobilizar, né, de estender o horário, mas que a gente sabe que o tradicional é meia-noite. No último ano, nos ensaios técnicos, fechou meia-noite, acabou, não tinha mais. Não sei se esse ano eles estão trabalhando para estender esse período.
Antes, na verdade, a gente tem até às 11 horas no domingo, né? A gente ainda conseguiu uma extensão do metrô até meia-noite e uma antecipação das escolas para que os ensaios ocorressem antes, para que as escolas, os componentes pudessem se beneficiar dessa extensão, né? Podemos fazer barulho desde já, acho que vai adiantar nas redes sociais para a gente ter uma programação prévia com isso já. No primeiro final de semana de ensaios do grupo especial no ano passado, eu lembro que a gente teve a Portela ensaiando junto com a Mangueira, se eu não me engano, e a Imperatriz, e eu lembro de gente dizendo que teve que fazer hora, tipo, durante toda a madrugada no Sambódromo, porque o negócio acabou lá para uma e pouca da manhã, até devolver instrumento, enfim. E tinha que acordar cedo e estar ali perto no dia seguinte, naquela manhã, assim, sabe? Então, Ai, vamos poupar esse cansaço, assim, esse estresse. Cansaço a gente vai ter de sobra, né? Mas vai ser um cansaço que vale a pena. Mas eu queria que a gente precisasse poupar, assim, esse estresse para a gente poder conseguir um horário tranquilo de voltar para casa, tempo de se beneficiar do transporte público e tudo mais. Minha crítica é a lavagem no sábado. Eu gosto muito do clima de lavar. A lavagem, para mim, é uma das coisas mais fenomenais dessa temporada de ensaios técnicos. E eu gosto quando ela vem acompanhando aquele climinha de que a campeã está se preparando, a campeã do ano anterior está se preparando para ensaiar ali. Então, vamos ver como vai ficar esse ano, mas por enquanto é só isso.
Então é isso. É, relembrando que todas essas informações de ordem, enredo, ensaio técnico, vocês conseguem encontrar nas nossas redes sociais. E obviamente que eu não sou bobo nem nada, né? Eu não nasci desse tamanho aqui de engajamento e alcance do Carnavalize. Segue a gente lá no Twitter, arroba Carnavalize, no Instagram, arroba IG de Instagram, Carnavalize. Nosso YouTube, que está crescendo aos poucos lá, a gente posta uns videozinhos, umas brincadeiras. Vai sair tier list do grupo de acesso, do grupo especial Carioca, com os sambas de enredo. É só botar YouTube, Carnavalize lá no YouTube que aparece. E, relembrando também sempre, o nosso Padrim, que é o projeto de apadrinhamento e de incentivo para a gente continuar sendo um projeto completamente independente e poder carnavalizar o ano todo, né? É padrim.com.br/carnavalize. A partir de R$ 5, você já consegue se tornar um padrinho ou madrinha do Carnavalize, né? Então, aquele clássico Alô, papai, e é isso. Então, Bela, muito obrigado pela parceria de sempre, por essa troca rápida aqui, que é mesmo para a gente desenferrujar, soltar a musculatura e, a partir do próximo episódio, já botar o couro para comer.
Deixa eu aproveitar o horário das propagandas, já que você falou de engajamento, Vitor Melo. Solta seu arroba do Instagram, então, aí, já que tem boas fotos lá para o pessoal ver.
É isso, às vezes eu consigo tirar umas fotos boas, né, e posto lá no meu Instagram, é arroba aka underline Vitão, é o AKA, né, também conhecido como Vitão. Então é isso, quem quiser seguir lá, trocar uma ideia, também tem negócio de vender umas fotos aí, então é isso, só chamar lá, DM, Instagram, Twitter, a gente é do povo, a gente é do carnaval e gosta muito de trocar uma ideia, de uma resenha.
Beatriz Freire, seu arroba no Instagram também. Vamos divulgar.
Meu arroba no Instagram, para vocês verem que cara tem essa voz de passarinho, é Beatriz Freire F. Freire tal qual Paulo Freire. Um beijo, até semana que vem. Quero conversar muito, quero gastar saliva semana que vem conversando com vocês 1h30. Não nos deixem, prestigiem, nos estávamos com saudade. Tomem seu arroba e sua despedida.
O Instagram desse que vos fala é Thomas com H, Reis, 12 no final, 12. É isso, galera. Não se esqueçam de ajudar também o pessoal que nos ajuda a colocar esse conteúdo de qualidade no ar, que é o pessoal da Central 3. Entrem lá, apoia.se/Central3 em numeral e contribua com um pacote que cabe no seu bolso. É isso, pessoal. Semana que vem ou nos próximos dias estaremos de volta carnavalizando com vocês. Um beijo!